Boa noite, meus queridos irmãos. A gente está aqui porque a gente é uma palavra do Senhor. Né? A gente decidiu estar aqui, né, compartilhando da palavra do Senhor, porque a gente crê que a palavra do Senhor ela é poderosa para transformar as nossas vidas, né, para agregar novas vidas aqui também na congregação. E a Capela do Calvário é uma igreja que ela foca o ensino da palavra, né? E a própria Bíblia fala que Deus honra a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Então a gente continua o estudo da palavra. Eu te convido a entrar comigo no livro de Tiago, capítulo 1, no Evangelho de Tiago. A gente vai estudar sobre o tema provas e tentações, tá? Muitos de nós, né, talvez a maioria, tem passado nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias, por muitas provas, né, por muitos testes, por muitas tentações, né, pessoas queridas que estão na presença do Senhor, pessoas que estão tristes, pessoas que estão lutando com depressão, pessoas que estão lutando a vida do cristão, né? O grande combate. Então, nós vamos conversar sobre esse tema hoje e ver o que o Senhor tem a falar a todos nós. Tá? Primeiro, eu vou ler aqui o Tiago 1, do 1 ao 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio às suas afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, abençoe esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos meditar na Tua presença e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Então, aqui a gente dá entrada no Evangelho de Tiago, tá? E aqui, assim como fala no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, o autor dessa carta aqui é Tiago. Tiago é um meio-irmão de Jesus, né? E ele se introduz assim, humildemente, né? Ele se introduz como? como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer, ah, meu irmão Jesus, né? Mostrar o quão grande e importante ele é, mas ele humildemente se declara como servo do Senhor Jesus, né? Quando ele fala aqui as 12 tribos dispersas, nós sabemos que a tribo de Israel, o povo de Israel, o povo sempre foi muito disperso, desde milhares de anos atrás da ascensão de Cristo. Até mesmo aos dias de hoje, o povo também ainda é disperso, apesar do dino pós-guerra ter tido a criação da nação de Israel. Devido ao antissemitismo, ainda existem judeus que habitam em diversos locais do mundo. Então, o objetivo assim, da vida de Tiago, né, o ministério da vida dele, era tentar alcançar esses judeus, né, esses judeus para Cristo. Então, ele trabalhava na conversão de judeus para Cristo. Paulo, né, tinha aquela visão, aquele ministério de buscar os gentios para Cristo. E o Senhor desenvolvia a obra da igreja, do ministério, para benefício da sua glória. Tá? Então, Tiago era um homem muito, muito influente. Um cristão muito influente. A história diz que, de tanto ele orar, os joelhos dele eram super calejados. Tá? E ele tinha uma posição de destaque, né, na igreja. Ele era um supervisor principal da igreja na Judéia. Lá para 66, depois da ascensão de Cristo, o sumo sacerdote Ananias se juntou no Sinédrio e tentaram obrigá-lo a... Agora estou falando sobre o martírio dele, tá? Tentaram obrigar ele a negar a fé dele em Cristo, né? E Tiago, ele brava, na verdade, Jesus é o Filho de Deus e juiz do mundo. Então, mais um herói, né, foi martirizado, foi apedrejado e também naquele mesmo espírito de Cristo, naquele mesmo princípio de Cristo, durante o seu martírio, ele ora aquela oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Tá? Então, é uma carta, assim, muito prática. Ela é focada, assim, em questões práticas como paciência, obediência, fé, amor, repreensões e tudo mais. Ok? Então, vamos para o versículo 2 aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, meu querido, o que é provação? Né? Qual é a definição de provação? Então, eu consultei aqui. Então, está relacionado assim, a uma situação aflitiva, uma aflição. Né? Pode ser um sofrimento muito grande que põe ali as convicções da pessoa à prova, né? As convicções do crente à prova. Né? Aquilo que o cristão acredita ali, né, ele vai ser provado ali naquele momento, certo? Então, Deus, ele nos coloca à prova. Sabia disso? O próprio Senhor nos coloca à prova. A gente declara nosso amor. Senhor, eu te amo muito, quero estar contigo. Morreria por ti, te amo, quero estar na tua presença. E muitas vezes o Senhor, ele vai provar as nossas declarações, né? Ele vai colocar a tua fé nele à prova. Você me amaria se isso acontecesse com a sua vida? Você me amaria, continuaria me amando se aquela outra questão acontecesse na sua vida? E qual é o propósito da prova? Qual seria o propósito do Senhor nos provar? Um próprio autoconhecimento em nosso desejo. O Senhor, ele já sabe de todas as coisas. O Senhor sabe os nossos erros. Ele sabe todas as coisas. Presente, passado, futuro, estão nas suas mãos. Ele sabe quando nós vamos fechar os nossos olhos e quando nós vamos ignorá-lo e vamos pecar. O O Senhor já sabe de tudo. Então, não é que ele precise, necessite saber. Mas é, na verdade, para que nós saibamos. Para que nós conheçamos o que há dentro de nós. Por isso que o Senhor permite. Né? Então, na nossa autoanálise, existem pessoas que acham que são melhores do que elas realmente são, e existem pessoas que acham que elas são piores do que elas realmente são. E como saber a verdade sobre mim? Como saber a verdade sobre você? A realidade é que a gente não conhece muito bem a nós mesmos. No versículo de Jeremias 17, 9, a Bíblia fala assim. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Pode falar que nosso coração é enganoso. Quem é capaz de compreender? Por exemplo, se você ganha R$2.000 no final de ano, você vai pegar esses R$2.000, não estava no teu orçamento, entrou, maravilhoso. Você vai comprar algumas coisas que você precisa aí, né? Nos próximos dias, né? E vai ficar feliz, né? Fez um presente. Agora, se por um acaso, cerca de uma hora depois, alguém rouba esses R$2.000 de você, alguém furta esses R$2.000 de você, aí, muito provavelmente, o teu coração se revelará. Quem é você, né? Como você reagirá a essa questão, né? Que palavras sairão da sua boca, certo? E o grande ponto da aprovação é o seguinte, é que seremos fracos se não considerarmos a Cristo, mas seremos fortes se considerarmos a Cristo, né? Ela vai te mostrar ali que você pode ser forte nessa situação. Se você colocar o Senhor nessa situação. Se você colocar o Senhor nessa situação. Mas também você se mostrará fraco se você quiser tratar essa situação fora da vontade de Deus. Amém? A Bíblia fala assim, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Porém, a palavra também fala em Filipenses 4:3. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É, então, nós tivemos aí, por exemplo, alguns irmãos que passaram por provas com a palavra de Deus, né? O teste de Abraão, né? Ele tinha uma promessa que os filhos seriam numerosos como a areia do mar, se der paz de muitas nações, né? E o que acontece? Deus deu uma prova para Abraão. Gênesis 22, a gente vai ver ali no slide, Gênesis 22, 1 ao 2. A Bíblia diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na sequência, a Bíblia fala que Abraão se preparou e foi atender essa vontade do Senhor. Agora, imagina a cabeça desse homem. Né? Teve um menino ali já na proximidade dos 100 anos, né?
seu filho ali da promessa, todos os seus sonhos, todas as expectativas na vida daquele garoto, né? Tantos momentos bons com aquele menino, seu filho, que ele crescia, pensou do lado dele, brincava com ele, tinha uma grande promessa, tendo que sacrificar o menino. Mas foi o quê? Deus queria usar um homem ali. Deus queria usar Abraão. Então, Deus precisou o quê? Trazer Abraão para o mais próximo dele, né? E Abraão, um homem tremendo, de fé, né? Tremendo para todos nós. E ele vai atender, mas eu imagino a cabeça de Abraão. Poxa, ele me prometeu um filho, falou que ele é o único filho, filho da promessa. Né? A descendência dele seria milhares e milhares, e ele está querendo tomar meu filho. Imagina a cabeça de Abraão. Mas Abraão não era um homem de fé, né? Ele acreditava que Deus é fiel, né? Deus não vai falar. Deus não vai falar da promessa dele. E quando eles estão indo lá para sacrificar, Abraão, César, Isaac, Abraão chega num momento e diz ao César: ó, vocês fiquem aqui com os animais que nós iremos sacrificar. E ele falou interessante: nós voltaremos. Ele inclui ele e o menino. Então ele já tinha na cabeça: não, o Senhor vai fazer algo. Eu não sei o que é, mas Deus vai fazer algo. Então ele diz: nós voltaremos. E ele não apavora ninguém. Um líder assim, excepcional. Nós voltaremos. E continuando ali com o seu filho, próximo do sacrifício, o menino pergunta: pai, está tudo aqui, as coisas, o sacrifício, a lenha, está tudo aqui, cadê o sacrifício? Quem lembra o que Abraão falou? Deus provê, Deus proverá. Mais uma vez, a fé de Abraão. E Abraão continuou até o último momento, e o que aconteceu? Deus, opa, um anjo apareceu e disse: não, não, não toque no rapaz, não lhe faça nada, sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Que teste, meu amado, que teste. Já pensou? Difícil, né? Mas ele é um homem de fé, ele é o Senhor. Quem lembra de Pedro, do teste sobre Pedro? Pedro disse o quê para Jesus? Estou pronto para ser preso, morrer contigo, se necessário. É. E o que aconteceu? Quando foi sob pressão, ele, opa, se esquivou. Ele negou a Jesus três vezes. Não, não conheço, não conheço ele. Não está comigo, não conheço. Então, mostrou ali para ele mesmo, né? Foi mostrado para o próprio Pedro quem ele era. Né? Quem ele era? O Senhor já sabia. O próprio Jesus já falou: vai me negar daqui a pouco. Mas foi para mostrar para ele mesmo quem ele é. E esse teste aqui, irmão, esse teste fenomenal também. O povo de Israel saiu do Egito, né? O Senhor, milhares de anos de escravidão, 400 anos, um milhão de escravidão, e liberto, né, após a morte dos primogênitos, o povo liberto para ir embora. Chegou ali, Deus liberou eles a descida ali na região do Mar Vermelho, e quando chegaram lá, morro de um lado, morro de um outro, o que acontece? Os cavaleiros de Faraó, os soldados, todos apareceram vindo atrás deles. E o que aconteceu? Estavam encurralados em uma armadilha. Então o povo começou a pegar Moisés: e aí? Trouxe a gente para cá? Não tinha túmulo suficiente lá no Egito para a gente morrer? E Moisés, provavelmente ali já, para ser ali, praticamente apedrejado ali, ele se levanta no ato de fé e fala assim: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Moisés sabia: poxa, ele trouxe a gente para cá, ele vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Então, como um grande herói da fé, né, ele usa ali, naquele momento, a sua fé, a sua liderança, confiando ali no Senhor.
E só tinha essa opção: confiar no Senhor. Então, esse versículo, ele fala de quê? Alegria nas provações. Né? E outra, é verdade, ninguém chega aqui e fala, eu tô super feliz. Estou super feliz, estou passando aí por uma luta, uma provação. Meu, eu estou radiante de felicidade. Ninguém fala isso. A gente não fala isso, né? Às vezes até a gente até pensa o contrário. Poxa, eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Ele está com raiva de mim, né? E a gente acaba tendo um conceito errado de que servir ao Senhor acaba sendo sempre um mar de rosas, né? Não é verdade. Nós temos nossas lutas como qualquer outro homem, como qualquer outra mulher. Só que a diferença é o quê? A diferença é que a gente tem o Senhor do nosso lado. E se a gente colocar o Senhor, a coisa funciona da melhor maneira possível. Vamos passar pela história de Jó. Jó 1, 7 ao 12. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em teu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente vê aqui que o inimigo estava cirandando Jó, né, na sua maldade, e pede, né, acusa Jó, né, de um mercenário. Ele age assim porque tudo para ele. Está fazendo isso por dinheiro. Satanás acusa ali um homem íntegro de Deus, né? E Deus permite Satanás ir lá e cirandar a vida de Jó. E o que que acontece? Jó começa a receber as mensagens terríveis. Seus animais foram mortos, bois, jumentos, ovelhas, povos, outros povos vinham e matavam. Seus empregados foram mortos. Seus filhos foram mortos em consequência de um vento forte que fez desmoronar a casa onde eles se encontravam. Um tornado ali atacou a casa e todos morreram. Se fosse no dia de hoje, né, um tornado assim, muitos iriam culpar a Deus pela calamidade. Mas Jó, ele não amaldiçoa a Deus. É interessante aquela história do Titanic, né? Todos sabem do gerente lá da obra, que ele chegou e na mídia ele fala: nem Deus afunda esse navio. Né? Essa história é comum para todo mundo. Né? E tinha uma engenharia da época, um casco diferente, navio grande, né? Ficaram um pouco arrogantes, né? E eu particularmente não acredito que Deus afundou aquele navio, mas é interessante você observar, se você estudar o assunto, você vai ver que na noite do acidente houveram cerca de 5 avisos de outras embarcações de gelo à deriva no Atlântico. Outras embarcações passavam, viam gelo no Atlântico e, o que acontecia? Avisavam no rádio as demais embarcações. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas Jó, ele não amaldiçoa a Deus. O que que ele diz? Saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Mais uma vez, Satanás chega na presença do Senhor e pergunta, né? Onde, né? O Senhor pergunta, de onde você veio? Satanás responde, perambular pela terra e andar por ela. Reparou em meu servo Jó? O
Senhor novamente pergunta, certo?
Então, esse tema reparou é um tema militar, né? de um comandante, um general militar que fica ali acampado de olho naquela cidade, naquela localização que ele vai tomar. Então, Satanás estava dessa forma, né? Ele tinha mais uma estratégia contra a vida de Jó. Queria tocar nele fisicamente. Deixa eu tocar nele fisicamente. Você não deixou da primeira vez. Deixa eu tocar nele fisicamente. E em Jó 2, 5, 6, a Bíblia fala, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor diz a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. O que acontece na sequência? Jó foi tomado de feridas no seu corpo inteiro, uma coisa terrível ou horrível. Então, já ali, cheirando mal, jogado, feridas, bolhas, ele ainda vai ter que encarar a pressão de pessoas próximas ao seu redor, também o atingindo. Onde, em um momento, sua esposa chega e diz, amaldiçoa, seu Deus, acaba com tudo, chega, né? Morre, acaba com tudo, né? Seus amigos vêm e comentam, cara, não é possível, você está assim porque você cometeu alguma coisa de errado, não é comum. Os seus amigos acusando ele de ter cometido algum erro, né? E Jó, ele prova ser fiel, né? E muitos testes que ele passou, muita prova que ele passou, momento até de desespero, lutando com ele mesmo, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, né? Porque não nasceu morto, a dizer isso, mas ainda assim ele se rende ali ao Senhor, né? E ele faz uma declaração, uma das declarações mais lindas que a gente vê na Bíblia, quando ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. O que acontece na sequência? O que acontece na sequência? Deus repreende os amigos de Jó pelo entendimento equivocado das coisas. Deus abençoa Jó, repõe, multiplica, né? Passou na prova, foi aprovado. Bênçãos restauradas. Então, qual é o nosso ponto de vista? A prova, ela vai te destruir, Deus permite, mas é para trabalhar na tua vida, para trabalhar em você. E qual deve ser o nosso ponto de vista? Olhar para Deus. Sempre falo para os nossos irmãos, se a gente olha o nosso problema, o que acontece? O nosso problema fica grande.
E Jesus fica pequeno se a gente foca no nosso problema. Parece que cresce por observação. Quanto mais você foca no seu problema cresce e Jesus fica pequeno. Agora, se você muda o seu ponto de vista, você olha para Cristo, poder de Cristo de tratar essa questão, poder de Cristo de solucionar esse problema, Cristo cresce e o seu problema fica o quê? Fica pequenininho. Né? Em Deus, a força é ilimitada. Os nossos recursos são poucos. Os nossos recursos, eles são limitados, mas em Deus os recursos são ilimitados.
Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ele aprende algo muito interessante. Diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, Paulo nos ensina ali que ele, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, né, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de fraqueza. E só estudando a palavra para a gente aprender essas coisas. Né? O lugar que não ensina a palavra, as pessoas não vão saber essas coisas. Certo? Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nessas provas, nessas dificuldades, nas nossas fraquezas, quando colocamos o Senhor na frente. Por isso que o verso fala, né? Paulo, cristão, tudo é maduro, né? E o verso 2, ele fala, motivo de alegria o fato de passar por diversas provações. Considere, né? Considere, porque enxergando lá na frente, vai atuar na sua vida, né? Versículo 3 diz assim, Tiago, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, a prova da fé, ela vai aí ter alguns níveis aí, né? A gente trabalhar algumas questões na sua vida. Perseverança, né? O que é perseverança? Tempo de sofrimento é a capacidade da pessoa continuar sem desfalecer, né? Só continuar firme sem desfalecer. E não tem como a gente falar de perseverança sem a gente falar também de paciência. Né? Elas estão muito interligadas. Né? E paciência, assim, é muito importante para a fundação do nosso relacionamento com Deus. A paciência. Né? Aprender a esperar em Deus. E outra, Deus é muito paciente conosco. Deus é muito paciente com o homem, não querendo que ninguém pereça. Mas nem sempre a gente é paciente com Deus. Na realidade, nós somos muito impacientes com Deus. Se Deus não responde a nossa oração imediatamente, a gente começa a buscar alternativa para tentar agir. Fala, Deus, se não responder, até tal hora, até tal data, terei que assumir a bronca e vou resolver sozinho, né? Então a gente acaba fazendo isso. Não te dei o dia inteiro, Deus, e tu não resolveu. Vou ter que assumir a questão e resolver eu mesmo. Mas, quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, a gente nota, né, a fé produzindo em nós essa perseverança, a gente começa a experimentar ali, como Paulo, como diversos outros homens de fé, a fidelidade de Deus, né? O Senhor sustenta na prova. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança, ela vai aí trabalhar o quê? Na maturidade do cristão, certo? Então, Deus dará maturidade às nossas vidas como cristão. Romanos 5, 3 e 4, a Bíblia diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, ali a gente está sendo o quê? Transformado a imagem e a semelhança de Cristo, né? Nós estamos sendo completos ali em Cristo. Então, a gente está sendo transformado dia após dia até o nosso encontro com o nosso Senhor. Muitas vezes a gente só vai entender lá na frente, a gente não entende na hora que acontece algo com a gente não entende ali naquele momento, né? Parece tudo tão esquisito, tudo tão estranho, mas a gente acaba entendendo lá na frente, depois de um bom tempo, o que o Senhor queria tratar naquela questão. Então, as nossas experiências com Deus, ela também aperfeiçoa a nossa fé. Né? Quem lembra de Davi? Davi encara Golias, um garoto ali no meio do combate, não aguentava nem a armadura de Saul, né? E teve que tirar a armadura para lutar com gigante enorme, e Davi chega e fala para Saul, quando um leão vinha e pegava a ovelha do,
do rebanho, eu ia lá e pegava ele pela chuva e matava ele. Ou quando via o urso também, eu pegava e arrancava a ovelha da boca do urso. E Deus me livrou do urso, me livrou da ovelha e vai me livrar também desse cara aí, desse grande. Olha o pé, do garoto. Ele não aguentava nem a armadura, pegou a sua bunda que ele tinha, seu recurso ali que ele tinha, com toda a fé do Senhor, fez a sua obra. Então, Davi já tinha aquela experiência com Deus, né? Garotinho, opa, Deus já me livrou dessa, já me livrou daquela, vai me livrar desse aí também. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Pedir sabedoria, né? Eu creio que não deva ser para nenhum de nós aqui, né? Todo mundo aqui. Aliás, pode ter um ou outro aqui, né, que precise, né? Aliás, quem nunca cometeu erros, né? Muitos de nós. Sabedoria é muito importante para todos nós. E é um ótimo pedido, porque a gente toma decisões diariamente, né? Somos obrigados a tomar decisões diariamente. Certo? E muitos têm conhecimento, mas não possuem o quê? Sabedoria, certo? E a gente sabe que sabedoria é você saber aplicar, né, aquele conhecimento na hora certa, né? Como músico aqui, ele tem que aplicar os acordes na harmonia da música para fluir o cântico, fluir o louvor, né? A sabedoria em cima do conhecimento da harmonia. Né? E a gente comete muitos erros também na nossa vida, né? Por causa da sabedoria. Às vezes a pessoa vai lá e compra um terreno num lugar proibido, paga, tá barato, R$2.000, vai lá e compra aquele terreno, um lugar proibido, mas entra no rolo, e depois vai ficar com aquele negócio enrolado ali, não vai conseguir fazer nada, e depois vai começar a ter problema, né? Ou a gente quer comprar algo para nossa casa e acaba indo no mais barato. E o barato, tipo, normalmente é R$30, a gente quer pagar R$3. E o barato não dura, né? O barato acaba saindo caro, né? Tem uma história de um pastor e um rapaz muito estudioso, assim, com PhD. E eles estavam fazendo um curso assim, de ao ar livre, né? E começou a chover. Né? E o homem com pé atrás dele falou assim: está chovendo, o que a gente vai fazer? Né? E o pastor chegou assim: vamos sair da chuva agora. Né? Então, eles, né? O conhecimento diz algo e a sabedoria diz outra coisa. Ou até mesmo naquela região ali da escola onde você mora, onde você estuda, né? Você sabe ali que Aquele pó branco que os traficantes vendem ali, aquilo é cocaína, né? Aquilo é ruim. E a sabedoria diz o quê? Não experimente isso. Fique longe disso. Ou o conhecimento diz: a correnteza está puxando, né? A correnteza do mar está puxando. E a sabedoria diz: vai rápido para um lugar seguro. Vai para o raso. Então, a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E muitos não têm o temor do Senhor. Né? Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos usam o conhecimento para o mal. Né? Não sabemos, infelizmente, muitos usam o conhecimento para o mal. Mas a Bíblia fala o que? Versículo que Deus dá livremente sabedoria para quem precisar. Deus não vai chegar assim: ah, seu estúpido, você não sabe isso ainda, ele não vai fazer isso com você. Ele vai te dar livre e graciosamente. Provérbios 3, 5, 6. Vamos passar aqui no dado. A Bíblia fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, antes de tudo, meu irmão, a gente precisa o quê? Confiar no Senhor. Depositar a confiança no Senhor e o Senhor vai fazer a parte dele para endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. Versículos 3 e 8. Peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Agora, outro ponto interessantíssimo. Pedir com fé. Se você olhar os grandes campeões de modalidades esportivas, né? Qualquer modalidade, aqueles campeões, aquelas campeãs, né? Você nota eles falando o quê? Que eles já sabem ali que eles têm chance de ganhar. Ou que eles já sabem até que eles provavelmente vão ganhar, né? Aquela competição. Né? Então eles já têm aquela confiança. Certo? E um homem de fé, um pastor da capela, muito amado, Deus já levou ele. Uma vez eu ouvi ele dizer assim: Deus, Ele quer me abençoar. E Ele vai fazer o possível para me abençoar. Isso é fé. Quem falou isso foi o pastor Tio, fundador da capela. E é fé, cara. É fé. E Ele deu a bênção de Deus e a gente vive, né? Consequência do trabalho de Deus aí na vida dele. Então, palavra, atitude de fé, chama a atenção de Cristo. Fato, lembra a mulher com fluxo de sangue? Ela estava com fluxo e ela tocou em Cristo. Opa, quem me tocou? Não, saiu o poder de mim. Quem me tocou, quero saber. Né? Ou o centurião que chegou para ele e falou: cura minha filha. E o centurião fala assim: eu também tenho um homem abaixo de mim, que eu mando ele fazer algo, ele vai só falar uma palavra, aquela vai ser curada. Jesus diz: não vi tamanha fé em Israel. Então, quando você quer trazer algo, quer trazer um ensinamento, e você vê alguém aprendendo, né? Pensa: opa, ele entendeu o que é fé. Isso chama a atenção de Deus. É importante que nós nos posicionemos com fé, então, né? Sem duvidar, né? Colocando ali uma posição de confiança. Mas ele cita aqui que a gente não pode ter o quê? Mente dividida. Né? Às vezes a gente tem a nossa mente dividida. A gente entra naquela questão: ah, eu tenho que pagar a conta até quinta. Se você não me arrumar até terça, eu vou assumir a questão e vou resolver. Né? A gente acaba ficando ali com a nossa mente dividida e acaba tomando a frente, né? Quando deveria buscar confiar no Senhor. A gente acaba colocando o nosso plano de ação à frente. 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde. Caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, aqui a gente vai entrar em outro ponto também, que também a pessoa pode ser tratada, né? Pode revelar algo da vida da pessoa. Né? Então, ele traz aqui no versículo 9. O irmão, se o irmão for de condição humilde, ele viver, né? Passar a ganhar mais, a virar uma pessoa rica, né? Que ele deve se alegrar. Né? A Bíblia está falando isso. Né? Só que a gente tem que ter um cuidado muito especial aqui. A gente tem que ter uma atenção especial. Por quê? Porque pode ser um grande teste espiritual ali na vida da pessoa. E no qual muitos cristãos falham. Né? Quando você passa uma certa necessidade, é fácil você colocar a confiança no Senhor. Agora, quando você está ali completo, inteiramente, não está bem, muitas vezes a pessoa acaba confiando no seu próprio poder e muitos acabam ali perdendo a sua intimidade com Cristo. A Bíblia fala em 1 Timóteo 6, 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Uma bênção, você pode, né? Deus pode abençoar, você pode ficar rico, mas vai ter que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado, porque é muito delicado. O rico, assim, ele acaba passando por mais tentações. Sabe por quê? Porque ele tem condição, né, de satisfazer ali as suas gotas, né, de satisfazer as suas fantasias, certo? E olhando espiritualmente, olha o que Deus fez para conosco, né, pessoas de posição humilde, né, como ele nos exaltou, nos chamou de que filhos dele mesmo, nós somos chamados de filhos de Deus. Por outro lado, o versículo 10 diz o contrário. Certo? O 10 diz: e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Da mesma forma, né, se perder tudo, né, também tem que se alegrar, certo? Porque você tem que aprender a confiar no Senhor, né? Uma oportunidade para confiar no Senhor. Mas quando você perde algo, muitas vezes é difícil você declarar, né? Declarar assim, uma confiança. É difícil, né? E foi o que Satanás acusou Jó, né? Ele tem tudo aquilo, cara. Tinha dele, né? Foi a acusação maligna, né? Satanás sabe jogar esse jogo, né? Tem uma história interessante que eu ouvi um pastor dizer, na morte de um homem muito rico. Esse homem, ele muito rico, e ele queria ser enterrado dentro do seu carro, roubou os pós bem novo, e ele pediu lá para ser enterrado lá no banco de trás, né? E o pessoal estava só arrumando as coisas lá no cemitério, já aquela cova gigante, muito rico, né? E naquele enterro tinha carro de som, tinha comida, tinha festa, tinha bebidas, tinha mulheres dançando. Tinha uma grande festa naquele enterro e um cordeiro olhou para o outro assim e falou assim: cara, isso aqui é vida. Na verdade, não é vida, né? Acabou ali, né? Os prazeres acabaram ali, né? E a Bíblia fala que vai murchar. Tudo o que você faz para Cristo é o que vai permanecer e a vida vai passar muito, muito, muito rápido. O próprio Jó, né, declara: vim nu do ventre da minha mãe e vou partirei. A gente não vê um caminhão de mudança levando as coisas da pessoa no funeral dela, né? A gente não fez isso. Então, Paulo, também na sua maturidade, ele aprendeu algo que não se ensina nas maiores universidades. Paulo aprendeu a se contentar com toda e qualquer situação. Dificuldade, pobreza, fome, dor, sofrimento. Aprender a viver contente. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então tem aí a coroa da vida, né? Também como o John ensinou semana passada, a coroa da justiça. E nós, os que confiamos no Senhor, os que atuamos, lutamos nesse combate, nós vamos receber essa recompensa do Senhor. Mateus 5, 11 e 12, a Bíblia diz: bem-aventurados vocês, quando por minha causa os escutarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós demonstramos o amor por Jesus quando a gente luta, né? Quando a gente resiste à tentação em obediência a Ele. Versículo 3 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, agora, como a tentação vem, né? Esse impulso íntimo dirigido para o pecado, certo? Originado pela sua própria carne ou induzido pelo próprio tentador, Satanás. Certo? Então, meu amado, primeiro ponto. A tentação, ela não vem de Deus, tá? Satanás que te tenta. Por quê? Deus é santo. A natureza de Deus é santo e ele não trata o homem com tentação por meio. Porém, ele permite que você passe por provação. Ele permite Satanás tentar você. Nunca é o objetivo de Deus te liderar para o mal. Mas a Bíblia fala que nós somos tentados quando somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Às vezes eu já vi algum irmão chegar e falar: poxa, Deus colocou aquela pessoa lá no meu caminho e eu cometi um erro, eu tipo, querendo culpar a Deus. Mas Deus não tenta o homem. Não é da natureza, porque Deus é santo. Certo? E quando a gente quer o pecado, quer a tentação, a gente entra num buraco no fundo. Por quê? Porque a carne, ela nunca se satisfaz, né? Se você alimenta ela, ela vai querer mais. Não é não suficiente. Ela vai querer mais daquele mal, mais, até chegar ao ponto de quê? Você ser consumido, destruído, certo? Então, a gente sabe que o próprio Jesus, ele foi tentado com a glória desse mundo, né? Se tu me adorares, eu te dou a glória desse mundo, Satanás falou para ele. Satanás também tentou a Jesus: usa o teu poder divino para tua satisfação. Transforma essas pedras em pães e come. Não aceita essa tua fome. E Jesus também não aceitou, porque ele estava ali buscando o Pai, estava buscando o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás leva Jesus para o alto do templo e diz: cara, faça algo maravilhoso aqui, para tu, algo espetacular, para tu ganhar notoriedade, publicidade. Pula daqui, e a Bíblia fala que os anjos se sustentarão para que você não se machuque. E a Bíblia só não tentará o Senhor, teu Deus. E, então, ser tentado não significa que você pecou, né? Não significa que você pecou. Você pega quando você cede à tentação. Olhando a tentação de Adão e Eva, a gente nota que a estratégia de Satanás é te mostrar que a tentação ali, aquele pecado, ele vai te trazer algo bom, né? Ele tenta te mostrar isso, que vai te trazer algo bom. Quando ela responde, quando Eva responde para a serpente, né? Deus falou para a gente não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque senão a gente vai morrer, né? Satanás, ele diz assim: ah, não, certamente vocês não vão morrer. Ele sabe, Deus sabe, no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem. Então, Satanás, ali na sua malícia, ele traz essa mentira, né? E Eva acaba passando, trazendo confusão na cabeça dela. Poxa, será que ele está escondendo algo de mim? Será que ele não quis me dizer que eu vou me tornar como ele se eu comer esse fruto? Né? Então, ele tenta te mostrar que vai conseguir algo bom, mas no fim, vai ser ruim. A gente até comenta que o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Fiz a minha parte, agora eu tiro. Então o inimigo ele é astuto nesse sentido. Tenta fazer você ver a satisfação agora. E o mundo é assim, né? O mundo quer ver o prazer agora, a satisfação agora. E em Deus a gente tem todas as alegrias. Isso é interessantíssimo. Até além, né? Plenitude de alegria. Nós temos tudo, todas as alegrias, mas do jeito que o Senhor desenhou para cada um de nós. Certo? Finalizando aqui, versículos do 16 ao 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, uma vez eu vi uma pregação de Charles Spurgeon que ele disse uma coisa muito linda, assim, ele disse assim: tudo que há em Cristo é salutar. Tudo que há em Cristo é saudável. E aqui a palavra está falando, né? Toda boa dádiva e todo o bom dom perfeito vem do alto, descendo dos pais, do Pai, né? Descendo do Pai das luzes, né? E não muda. E o versículo 18 ele traz o quê? Nós, os criados que é, mas a semelhança de Deus, nós somos os primeiros frutos, né, de tudo ali, de toda a sua criação. Fomos criados ali para ter esse relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Amém? A gente termina por aqui. Então, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor, a tua presença. Deus, que se há alguém aqui que tem passado por dificuldades, por situações, que o Senhor cuide, Deus, que o Senhor ajude essa pessoa a confiar em ti, Senhor, e saber que em ti tudo é possível e ocorre da melhor maneira possível, Senhor. Nossa vontade nem sempre é a melhor vontade, mas a tua vontade nós sabemos que é o melhor.